Bom dia, irmãos, irmãs, amigos. Vamos continuar nossa jornada em Números, capítulo 14. Números 14. Temos dedicado um bom número de pregações sobre a crise lá dos espias, que foram verificar a terra prometida para voltarem e darem notícia. E 10 ficaram medrosos, assustados e acabaram se rebelando mesmo contra Deus. E 2, Josué e Caleb, ficaram ali firmes, fiéis. E vimos que, de maneira quase inacreditável, a multidão decidiu pelo apedrejamento de Josué e Caleb por estarem defendendo a, não vou dizer nem a palavra de Deus, mas o próprio Deus que estava envolvido pessoalmente ali. Aí nós terminamos verificando que Deus resolveu assumir o controle da situação e apareceu. E paramos ali, aqui em Números capítulo 14, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Pronto, paramos aí. E agora vamos continuar. Lendo o 11 e o 12. O Senhor disse ao povo, não. A Josué e Caleb, não. A Moisés. Curioso, José estava ali assistindo, chocado, tinha acabado de cair, no versículo 5, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, impressionados com o que estavam vendo, mas ele estava assistindo ali, Moisés, então Deus se dirige a Moisés. Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, aplicá-la para as nossas vidas hoje. É um privilégio muito grande ter o teu ensino diretamente do teu Espírito nos mostrando nessa complexidade de vida hoje, que sempre foi de acordo com as épocas, com as variações, mas sempre foi muito complexo, muito difícil. E o diabo não é o Deus deste século somente agora, não. Já era desde o tempo de Cristo, já era desde que Adão pecou. Então, cada geração tem a sua complexidade, as suas dificuldades de conviverem com o pecado. E muitos, a maioria, gosta disso e se entrega a isto, e outros não entendem nada, nem querem entender, querem curtir a vida. E uma minoria entende, passou a entender pelo teu Espírito Santo que está tudo errado aqui. Porque há uma maldição do Criador sobre este mundo que pecou. E essa minoria é abençoada pela fé e crê na tua palavra e começa a enxergar coisas absolutamente invisíveis aos olhos de quem está em pecado e não tem comunhão contigo. Então, já que nós, crentes, temos essa capacidade agora dada por ti, que saibamos desenvolvê-la e aproveitá-la e não viver como antes, como se estivéssemos ainda na escuridão, sem entender nada e deixando o céu para depois, os pensamentos das coisas no alto, para quando chegar lá, aqui tem muito o que fazer, tudo é muito corrido e não tem tempo, não. No céu vai ter eternidade, então lá eu penso nisso. É uma pena, é uma pena. Que essas pregações ajudem a mexer com o crente, para que ele valorize mais os dias que passam aqui na terra para pensarem no céu, falarem do céu, espalharem sobre o céu, sobre Cristo, viverem em função da vida eterna que já começou para eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Aliás, hoje à noite a pregação é sobre céu. Compensar, né? A passada foi um pouco pesada, inferno. Hoje vai, será, se Deus quiser, sobre céu. Deus indignado com a dureza do povo, após tantos milagres, tanta ajuda, e ele anuncia aqui uma providência, talvez dividida em três, feriu o povo. Não sabemos se ele quis dizer matar, que às vezes ferir na Bíblia significa matar, destruir tudo, não ficar um, pode ser. Pode ser que fosse realmente ferir, danificar tremendamente o povo mesmo e castigá-lo com pestes, doenças e tudo mais. Pelo menos a maioria do povo e deixar o povo em estado extremamente sofrido e por uma decisão de Deus. Não sabemos se ele estava em ideia de matar, eliminar tudo, deixar alguns, depois de fazer muitos doentes. Segundo, deserdar o povo. No caso de ele ter eliminado completamente o povo, claro, já estava automaticamente deserdado, estava automaticamente tudo, já tinha desaparecido. Se tivesse ficado um pouco de povo, que ficasse claro, os que sobraram aí, não tem mais nada a ver comigo, estão deserdados. Isso pode passar quase desapercebido. O pesado aqui é matar, ou então eliminar 90% por meio de peste. Isso aqui é o forte. O deserdado é uma coisa não tão chocante, pois o pesado está aqui. Aqui. Implica que o povo, como herdeiro, antes disso, implica que o povo era herdeiro de Deus. Que eles, os judeus, herdariam não somente bênçãos materiais da terra prometida, e onde mana leite e mel e tudo, mas proteção, como eles já estavam tendo, incluindo aí proteção espiritual, o próprio Deus olhando para eles, ajudando-os, ensinando-os, é assim que vocês me agradam, é assim que devem me adorar. Tudo dado ali, na mão deles, ensinando como era a maneira de vir a Deus, Deus prometendo maravilhas para esse povo, herdeiro. Não vai ser mais, não. Mas vai ser um povo como outro qualquer na terra. Claro, Deus é criador de tudo, Deus controla tudo, mas não era mais depositário daquelas promessas maravilhosas de Deus. Acabou. Isso era forte. Talvez pior do que matar. E pensar que nós somos herdeiros de Deus hoje. Gálatas 4 e 7. Qual é a pior coisa que pode acontecer com um crente? Morrer. Não, quem falou assim está entendendo pouco da Bíblia. Perder entes queridos. É muito ruim, certamente, mas está longe. A pior coisa que pode acontecer com um crente hoje, sabe o que é? É ser deserdado. Ou seja, deixar de ser crente. Essa que é a verdade. É teórico, porque isso é impossível, de acordo com as Escrituras. Mas é bom o crente saber disso, mesmo teórico, para valorizar aquilo que tem. Porque o que nós valorizamos muitas vezes mesmo, sabe o que é? É o salário. É o que está no banco. É a saúde, a capacidade de se deslocar, de não estar mais na quarentena, tudo fechado, não estar com tanto medo das coisas. O futuro de um filho, de uma filha. Isso aqui é importante para nós aqui. O que é importante é, nós somos seres humanos e vivemos aqui nesta terra respirando esse ar. Mas isso é secundário. O importante é nós sermos herdeiros de Deus. Gálatas 4 e 7, eu já cheguei lá, pode deixar que eu vou ler. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Mesma verdade em Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu posso ler também rapidamente, que diz assim, Romanos 8 e 17. E se somos filhos, o 16 é um espetáculo, eu não posso deixar de ler. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Algum judeu com o mínimo de sensibilidade espiritual deve ter tremido na base quando Deus disse: eu vou ferir esse povo, eu vou deserdar esse povo. Não, Senhor, isso não nos mata, mas não nos deserda, provavelmente. E a terceira coisa que Deus prometeu no pacote das punições era fazer de Moisés um povo maior e mais forte do que aquele que estava na frente dele. Em suma, sabe o que isso significa? Fazer de Moisés um novo Abraão. Só que um Abraão muito mais importante, porque seria um povo maior, mais forte. Aí, tentando mostrar humildade, vamos já ver que Moisés diz algo como: que é isso, Senhor? Me fazer um novo Abraão? Fazer de mim um povo maior e mais forte? Não, que é isso? Eu não mereço. Mas, já que é a tua vontade, vamos lá. Estou pronto. Não é assim que um gigante espiritual reage, não. Versículo 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram o que, com o teu poder, fizeste esse povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Ele está quase que dizendo: tu está esquecendo disso, Senhor? Ele está ensinando a Deus, como se fosse. Ou lembrando: se matares este povo de uma vez só, as nações que antes ouviram tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu, com juramento, matou-os no deserto. É impressionante a reação deste homem. Ele nem comentou a ideia de se tornar um novo e grande patriarca. Nem comentou. Ele não perde tempo. E ele começa a argumentar com Deus e interceder pelo povo. Antes mesmo de comentar a própria intercessão dele, veja, uma coisa interessantíssima. Não é a primeira vez que isso acontece. Um ano antes, mais ou menos, lá no deserto, ao pé do Monte Sinai, no caso do bezerro de ouro, Deus disse a Moisés, ele já tinha dito a Moisés uma vez, queria destruir o povo e fazer dele, Moisés, um novo povo. Vamos recordar isso? Êxodo 32, versículos 9 e 10, diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Um ponto, vamos já ver o que Moisés disse aqui, mas observem. Um ponto comum com as duas intercessões de Moisés, um ano antes e agora, é que ele não defende o povo. Em momento nenhum ele procura mostrar a Deus que o povo não é assim tão ruim, não. Que o povo merece uma segunda chance, que Deus estava sendo muito rigoroso, que tinha pessoas boas no meio daquele povo e tal. Zero. O que Moisés fala as duas vezes é de uma maneira ardente, defendendo a reputação de Deus, do nome de Deus, não é o povo. Era Deus o problema na cabeça de Moisés. Vai dar errado se tu fizeres isso. Errado como, Moisés? Para ti. Como, Moisés? Aí é interessantíssimo. Na primeira vez, ele protege duas coisas de Deus. Vamos ver aqui, então. Estamos há um ano antes, né? Lá em 32, agora versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, quando Deus disse que ia destruir o povo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia contra este mal, contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, ou Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuo por herança eternamente. Então, o Senhor mudou de ideia. Noutra versão tem, o Senhor se arrependeu ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Duas coisas que Moisés protege de Deus. Primeiro, a honestidade. Eles vão dizer que tu és desonesto, mal intencionado. Ele já tirou com essa intenção. Não faça isso. Ele protege a honestidade de Deus. E segundo, a fidelidade de Deus. O próprio Deus havia jurado a Abraão, a Isaac, a Jacó, que eles seriam patriarcas de um povo, que multiplicaria a descendência deles. Se Deus quebrasse o juramento, iriam falar que Deus não cumpriu a palavra dele, ele foi infiel. Agora, voltando a Números, capítulo 14, Moisés volta a defender o nome de Deus e com relação a outro atributo de Deus. Versículo 15. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu, fraquinho, um Deus fraquinho. Não é questão aqui de honestidade mais, nem de fidelidade mais, que ele tinha defendido a primeira vez. Agora ele já entra no terceiro atributo de Deus que ele quer defender. Não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Não podendo. Ele não conseguiu. Quer saber de uma coisa? Não dá, não. Eu pensei que eu iria dar essa terra para eles. Eu prometi aos patriarcas, mas não dá. Acho que a melhor maneira é arranjar aqui um motivo, eliminar logo tudinho, acabou, encerra o assunto. Melhor do que ficar evidente a minha falta de poder. E Moisés, não. Muito curioso. Agora Moisés passa para o pedido explícito, versículo 17 a 19. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça. Ele cismou com o poder de Deus aqui. Ele concentrou as palavras dele no poder de Deus. Veja as palavras. Peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Muita habilidade de Moisés. Agora ele fala na longanimidade de Deus e na misericórdia de Deus para que perdoe ao povo. Aliás, continue perdoando, porque ele já vinha nesse exercício de perdoar já há um bocado de tempo com esse povo. Há algo muito interessante aqui, sutil. Moisés pede que a força de Deus se engrandeça. Mas logo depois, ele não diz, leva, quebra, destrói aqueles povos inimigos, aqueles gigantes que apavoraram os 10 espias, destrói, faz chover granizo, pedra ali, destroça tudo ali, mostra quem tu és. Ele diz assim, mostra o teu poder, perdoa. Seja paciente com eles. Tem misericórdia. Isso é poder? Isso é poder. É muito, muito impressionante como esta ideia está presente nas Escrituras, a ideia de associar poder, não somente, claro, com o poder físico de fazer pedra chover do céu, o mar se abrir, claro que isso é poder também, mas esse é poder quase secundário. Poder físico, essas coisas aí de matar um monte de gente só querendo e fazer coisas espetaculares, isso é poder, mas isso é o de menos. O poder nas Escrituras é o exercício de virtudes, até para Deus. O exercício dos próprios atributos de Deus. Ao exercer atributos, Deus está mostrando o poder. O poder físico é um atributo. Então, quando ele destrói a gravidade e faz um machado subir, ele está mostrando o poder, certo? É um dos atributos dele ter poder físico sobre a natureza, mas também é atributo dele amor, misericórdia, longanimidade. Isso é atributo, isso faz parte dele. E qualquer exercício de qualquer atributo de Deus mostra poder. E nós não devemos associar a ideia de poder sempre com essa questão bruta. Eu quero dizer bruta no sentido de física, de grandes forças operando de uma maneira externa, visível. Isso é fantástico. Poder não é só fazer coisas estrondosas. Cada vez que Deus perdoa, ele utiliza um atributo. Então ele está usando poder. Eu estou dizendo isso com dois motivos. Primeiro, para exaltar o poder de Deus, ensinar esse poder de Deus da maneira como a Bíblia ensina, de maneira muito mais abrangente, muito mais profunda do que apenas fazer trovões. Mas eu quero mostrar que, como filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. Como é que nós vamos exercer poder se nós somos herdeiros, filhos de Deus? Ganhamos a natureza de Cristo implantada em nós pelo Espírito Santo. Então, eu também tenho poder. E eu quero algo desse poder. Tudo bem o crente desejar poder, ou algum tipo de poder, pelo fato de ser agora filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Alguns mal informados, rasos, pensam logo em poder de fazer coisas diferentes. E isso impressiona multidões. Multidões. Que têm algum controle sobre a chuva e sobre isso, sobre aquilo. Outros ainda um tanto quanto mal informados, mas já começa a entrar um pouquinho no que é correto, em pensar em poder não somente em coisas físicas e tal, mas da natureza ao redor. Mas aí já pensa em poder sobre os seres humanos, em poder sobre alguma coisa que aconteça com a pessoa, que muda a saúde de uma pessoa, faz a pessoa ficar curada, faz a pessoa enxergar coisas, faz a pessoa ter visões e prever coisas. Aí acham que isso mostra que aquele crente agora tem poder, porque ele tornou-se filho de Deus, um Deus ultrapoderoso, o Deus dos profetas, o Deus que anuncia as coisas. Então eu quero participar um pouquinho desse poder. Ora, Isaías teve esse poder, Jeremias e os profetas tiveram esse poder. Por que eu não posso ter também? Eu quero ter também. Bom, Deus deu a alguns esse poder, de fato, como aos profetas. No Novo Testamento, vinham as pessoas, os dons de operarem milagres e de dizerem coisas que aconteciam, profecias corretas e tudo. Nós vimos isso. Aí até hoje se discute, os cessacionistas ou não, né, se continua ainda todo essa transmissão desse tipo de poder hoje, não, aquilo já parou, línguas, curas e tal, parou, não parou, não parou, e fica essa discussão. Pessoalmente, eu creio que parou no sentido de que existia naquela época, e não parou no sentido de que Deus pode fazer qualquer coisa dessas aí, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, sem dar satisfação a ninguém. Nesse aspecto, eu não creio que parou. Mas não é o que nós vemos rotineiramente no uso dos dons e no funcionamento de uma igreja, não é o que a gente vê naturalmente acontecendo. Então, nesse sentido, eu creio que parou. No outro, não. Mas estou, eu próprio, não muito preocupado com isto, pelo menos no nível em que me preocupa, sim. Qual é o uso ideal do poder que o crente tem agora em Cristo? Como é que ele deve usar esse poder? Porque se for fazer chover ou parar, é muito esquisito, e não é o que está acontecendo, e Deus pode, mas não é muito o caso. E profetizar, curar pessoas, parece que Deus não está fazendo muito isso, e dá uma confusão danada também, uns dizem que não é, que é falso crente, que não é. Às vezes dá mais mal do que é bem o resultado disso tudo, mas quando Deus permite que um crente faça algo muito poderoso nesse sentido, amém, por isso é Deus que fez, então amém, tudo. Mas não tem um certo tipo de poder que o crente pode desejar de uma maneira aberta, livre, total, escancarada. Eu quero este tipo de poder e vou pedir, Senhor, para te honrar. Não tem, não. Só tem. Vamos a Colossenses 1:11. Não vai ensinar com muita clareza do que eu estou querendo dizer, mas razoavelmente mostra algo. Colossenses 1:11. Assim vocês serão fortalecidos, opa, a palavra está aí, fortalecidos com todo o poder. Agora vai! É esse poder que eu quero, como crente. Já penei muito, sendo escravo do diabo, amarrado ao império das trevas, agora eu quero é poder. Uma vez, uma moça, numa outra igreja, chegou para mim e disse, pastor, eu vou embora daqui, desta igreja. Você vai embora da igreja? Vou, pastor, no meu gabinete. Muito, com muito respeito, eu vou embora, acho que eu já contei isso aqui. E por que você vai embora? Não está gostando, gosto muito da igreja, das pregações, dos irmãos, tudo, gosto de tudo aqui. Mas é porque eu quero mais poder. Aí ela fez um gesto que eu nunca esqueci. Eu quero subir numa espiral de poder até não sei nem aonde. E aqui eu não vou conseguir. Por quê? Vocês não curam. A gente não vê aqui milagres acontecendo, não vê profecias sendo ditas e cumpridas. Então, vocês se limitaram muito aqui, com todo respeito, pastor, mas eu quero subir muito mais do que isso. E foi embora mesmo. E até hoje é uma crente, em outra igreja, em outro tipo de ensino e tudo. Uma pessoa fiel, uma senhora hoje. Mas é interessante, era querer algo lícito, poder de Deus. Mas a manifestação desse poder, ou a forma deste poder, não estava bem encaixada no que Deus está querendo para todo mundo hoje, para todos os crentes hoje. E pedindo que ele pode fazer um crente subir numa altura muito mais alta do que ela pensava que poderia ser. Deus pode fazer isso, sim. Mas é porque a gente desejar ir atrás, ao ponto de deixar uma igreja séria atrás disso aí. Não vejo isso nas Escrituras, irmãos. Não vejo. E o que, que o senhor vê? Colossenses, bom, eu espero que eu esteja vendo o que tem, né? Colossenses 1 e 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, bom demais, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência. E cadê o poder de fazer coisas de perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Mas, Paulo, cadê tanto poder que nós devemos, que nós agora temos e que devemos praticar e tudo? Irmãos, essas palavras aqui são quase as mesmas de Números 14, 17 a 18, que eu acabei de ler da nossa história lá. As palavras. Fortalecer, poder, longanimidade. As três palavras que Paulo usa aqui estão lá. Com Moisés falando para Deus. Cadê o teu poder? Exercita a tua glória. Faz todo mundo flutuar aqui para verem logo o teu poder físico. Mas mais do que ele já tinha feito, não dava do que Deus tinha feito com esse povo, com as 10 pragas lá no Egito e tudo, não dava. Não era mais esse tipo de poder, não. Aquele tipo de poder não. No caso, não teve muito efeito. Não quer dizer que não é para ser, não é que não deveria ter sido feito, que Deus faz outras vezes, vai fazer muitas vezes, basta ver Apocalipse e ver a forma com que Deus vai exercer fortemente esse poder físico, e aí é misturado com espiritual, tudo, com todas as forças que se possa imaginar. Deus ainda vai, ele não abriu mão, não, do exercício do poder dele físico, não, e de força. Eu não gosto de dizer força bruta, porque dá a ideia que Deus é bruto, mas é força bruta, no sentido que é força pesada mesmo, é o uso de destruir, de chocar, de explodir, de tudo isso. Deus tem tudo isso. O uso dessas virtudes é o principal tipo de poder que o crente deve buscar. Você quer poder, você quer subir numa esfera, meu irmãozinho, crescente de poder, seja cada vez mais perdoador, seja cada vez mais paciente, seja cada vez mais longânimo. Esse é o poder que o crente deve estar atrás. E esse é o poder que Moisés teve a sabedoria de pedir que o próprio Deus exercesse no meio de uma crise enorme. Estou numa dúvida, porque já estou no final, com três observações. Não, está resolvido. Eu paro aqui e vou fazer dessas três observações uma pregação inteira. Porque tem muita coisa aqui para se comentar e são segredos de vida para o dia de hoje, incalculáveis. Segredos do pastor Mauro Clark. Não. Que é isso? Segredos da Bíblia. É só abrir, é só estudar, é só ler, é só orar pedindo sabedoria para compreender e tempo para poder absorver essas coisas. Espiritualidade não se consegue encapsulada, não existe. Tome aqui 3 comprimidos de sabedoria de Deus, de 8 em 8 horas. Não tem. Não, então eu vou para o Instagram, que lá tem pregações em 7 segundos. Alguém teve a paciência de ouvir uma pregação de 30 minutos do John MacArthur ou do John Piper e resumiu em 1 minuto. É um gênio, né? Esse irmão que fez isso aí é um gênio. Resumiu uma pregação de 1 hora em 5 minutos. Resumiu. Sopa no mel, vou gastar 5 minutos e vou crescer. Tudo bem, eu não vou ser arrogante a ponto de achar que cresci igual ao que o pobre coitado suportou 1 hora de pregação lá. Eu não vou dizer que eu vou crescer espiritualmente de uma maneira igual, mas uns 80% eu cresço com 5 minutos só e tal. Vai nessa troca. Não funciona. Mas, pastor, o senhor está dizendo isso, falando mal do Instagram de novo? O senhor acabou de voltar para o Instagram, que aconteceu de fato, me convenceram. É o jeito, no sentido de que é um mal necessário para se conduzir, talvez, alguém para daqueles 5 minutinhos ou um, dá vontade de ouvir mais, e em vez daquela coisa, daquela mistura medonha que tem ali naquele troço, dali escapa para o site. E vai lá buscar o site só para isso mesmo, que foi o grande propósito é esse, é levar pessoas para o site, que lá tem pregações de 1 hora, muitas, de meia hora. E eu digo isso não é só de mim, é de qualquer pregador. Então, se acostume, eu vi uma pregação inteira desses dois nomes que eu citei, e de muitos outros que estão aí pregando de uma maneira excelente, inglês, português, denominações A ou B ou C, tudo bem, mas mergulhe, meu irmão, minha irmã, tire meia hora, tire 45 minutos, tire 60 minutos para ouvir. Cada filminho que você vê são quatro pregações de meia hora cada uma. Quatro, quatro. E a pregação é 5 minutos, o filme é 2 horas. Não dá, é uma inversão de valores absolutamente triste que vai dar em prejuízo espiritual para vocês. Ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha misericórdia da nossa pequenez espiritual e nos dê vontade de crescer numa espiral crescente de sabedoria e de uso de poder, mas o poder, esse que a Bíblia diz abertamente para procurarmos e praticarmos poder de perdoar, de ter misericórdia, compaixão, paciência e tudo mais. E se tu quiseres que nós tenhamos poder de mandar uma montanha sair do lugar, tudo bem, faça em nós esse poder, mas não é isso que vai nos direcionar nos nossos anseios de crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.